deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, quarta-feira, dia 3 de julho. Vários pontos constam na ordem de trabalhos, o primeiro dos quais a audição da Sra. Ministra da Juventude e Modernização, Dra. Margarida Balseiro Lopes, que pessoalmente permitam-me essa nota de simpatia. É um gosto contar com a sua presença hoje. Creio que ainda há aqui alguns rostos que podem testemunhar a prestação da Sra. Ministra quando deputada da Comissão de Orçamento e Finanças, uma prestação que, independentemente das opções subjacentes à mesma, penso que unanimemente reconhecido como competente, e é um gosto ver uma jovem, aliás, no Ministério da Juventude, pressupõe-se, mas queria fazer esta saudação que se impõe. Sr. Ministro, vem acompanhada do Sr. Secretário de Estado da Modernização e Digitalização, Alberto Rodrigues da Silva, que igualmente cumprimento, não sendo tão jovem quanto a Sra. Ministra. E queria apenas dar nota dos termos em que decorrerá esta audição, portanto é uma audição regimental, prevista nos termos do artigo 104, número 5 do Regimento da Assembleia da República. Significa, desde logo, que darei a palavra à Sra. Ministra para uma intervenção inicial até 15 minutos e recordar que, nos termos das competências atribuídas às diversas comissões, a Sra. Ministra responde na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública às matérias de modernização, inovação e digitalização administrativa, conforme foi determinado na distribuição de competências da Conferência de Líderes. E, portanto, esta nota, porque a Sra. Ministra tem ainda outras matérias a seu cargo, essas serão escrutinadas noutras comissões parlamentares, independentemente, obviamente, da liberdade que é concedida a qualquer deputado de colocar as suas questões. Portanto, retomando e com isto concluo, a Sra. Ministra irá falar ou disporá da palavra até 15 minutos e suceder-se-ão duas rondas de questões. A primeira com os tempos que constam da grelha à vista das senhoras e senhores deputados, em que se irá iniciar pelo maior grupo parlamentar da oposição, vale mesmo dizer o grupo parlamentar do Partido Socialista, e depois, por ordem decrescente de representatividade, sucessivamente. Nesta ronda primeira, a Sra. Ministra responderá a cada questão colocada pelos senhores ou senhoras deputadas e depois uma segunda ronda, até 2 minutos por senhor ou senhor deputado, carecendo de prévia inscrição, e a Sra. Ministra disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação dessas questões. Sem mais delongas, Sra. Ministra, a palavra é sua. Faça favor.
Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, é um gosto grande estar nesta comissão presidida por si, senhoras e senhores deputados. É de facto uma honra voltar a este Parlamento e a minha primeira audição ser nesta comissão, onde estive durante 6 anos. E compreendo bem, por experiência própria, a importância das audições regimentais, que são essenciais no nosso sistema democrático. Proporcionam a oportunidade dos governos prestarem contas por aquilo que fazem, mas também de sinalizarem aquelas que são as suas prioridades, a estratégia que têm para o exercício do seu mandato. Aos deputados cabe, naturalmente, o escrutínio, que é essencial para garantir uma administração pública mais transparente e promover um debate aberto e construtivo entre os poderes executivo e legislativo, reforçando assim o espírito democrático. Esta audição assinala o início de um novo ciclo. Quero, por isso, fazer, antes de mais, o retrato do estado da modernização e digitalização no país e apresentar a estratégia e as prioridades do Governo. A transição digital é um caminho que devemos percorrer com determinação, mas também com responsabilidade. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais tecnológico, temos a responsabilidade de garantir que os benefícios da digitalização e modernização são distribuídos de forma justa. É nosso dever construir um futuro digital inclusivo e acessível, onde todas as pessoas podem desfrutar das oportunidades trazidas pela digitalização. Apesar dos avanços alcançados ao longo das últimas décadas, temos ainda um longo caminho pela frente. 44% da população portuguesa não possui competências digitais básicas, e estes são dados atualizados ao dia de ontem. Continuamos com uma enorme sobrecarga de procedimentos burocráticos e estamos abaixo da média da União Europeia ao nível de intensidade digital básica das empresas, PMEs. A elevação desta área ao Ministério reflete o nosso compromisso com a modernização e com a digitalização. O foco deste Governo é garantir a implementação de medidas que potenciem estas áreas. Uma das funções do Ministério da Juventude e Modernização é precisamente, porque é um Ministério transversal, garantir que todas as políticas, que todas as propostas e discussões governamentais consideram ativamente a simplificação e a modernização e digitalização do país. Esta não é uma meta, não é um objetivo, não é uma intenção, é uma necessidade. Temos de agir e temos de agir já. O estado atual de execução do Plano de Recuperação e Resiliência é um motivo de preocupação. Temos um número considerável de metas por cumprir. As medidas de apoio à transição digital representam 22% da dotação total do PRR e contribuem diretamente para 12 das suas componentes. Esta é uma oportunidade única para potenciar a inovação e a transição digital e reforçar a competitividade da economia portuguesa. A nossa prioridade é garantir que todas as componentes relacionadas com a transição digital são implementadas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos. Mas não queremos ficar por aqui, queremos ir mais longe e temos mesmo de ir mais longe. Por isso, o programa de governo inclui 108 medidas orientadas para o digital, nas mais diversas áreas. Para assegurar a sua implementação, o governo está a trabalhar num modelo de governança transversal, holístico e orgânico, assente na relação e interdependência de 3 conselhos. Vamos realizar trimestralmente um conselho de ministros para a transição digital e modernização. O primeiro vai ter lugar este mês. Temos em segundo lugar o conselho interministerial para a digitalização e em terceiro lugar o conselho para o digital na administração pública, o antigo CETIC. Mas a digitalização não existe por si ou para si, mas sim em estreita ligação com as pessoas, por elas e para elas. Neste processo é fundamental ouvir os cidadãos, as empresas, a academia, as associações do setor, as entidades da administração pública e os seus trabalhadores, de modo a assegurar que estas medidas têm um impacto concreto no seu dia-a-dia. Para garantir que isto acontece, Portugal tem de concentrar recursos e esforços naquilo que é realmente importante. Pois num contexto em que tudo é considerado prioritário, corremos o risco de que nada se torne verdadeiramente prioritário. Permitam-me que destaque 3 prioridades do Governo. Em primeiro lugar, estamos empenhados em implementar uma estratégia nacional para o digital, com objetivos bem definidos, metas quantitativas e um plano de ação que concretize o sucesso da transição digital até 2030. Precisamos de uma estratégia abrangente que coordene e alinhe as diversas iniciativas em curso, pois só assim conseguiremos tornar os serviços públicos mais eficientes, fomentar a inovação e a competitividade no setor privado e promover a inclusão digital. A transformação digital de Portugal seguirá as 4 dimensões essenciais da bússola digital europeia: as competências das pessoas, a transformação digital das empresas, a digitalização dos serviços públicos e as infraestruturas digitais seguras e sustentáveis. Estas dimensões são essenciais para envolver toda a sociedade no processo de transformação digital e assegurar que todos os setores beneficiam das oportunidades e avanços proporcionados pela digitalização. Na dimensão das pessoas, queremos construir uma sociedade capacitada para o futuro. Queremos ser um país de referência na educação digital, dotando todos os cidadãos de competências essenciais. Um país que forma, atrai e retém especialistas em áreas-chave do digital e que assegura a requalificação profissional, sem nunca esquecer aqueles que enfrentam dificuldades neste processo. No contexto empresarial, ambicionamos tornar Portugal um país atrativo e competitivo para os negócios e para as empresas, com uma economia que atraia investimento, exporte bens, serviços e simplifique o acesso das PMEs a ferramentas que potenciem a sua digitalização. Ao nível do Estado, queremos uma administração pública mais eficiente, acessível e eficaz. Uma administração pública centrada no cidadão e nas empresas. Queremos transformar o acesso aos serviços públicos, tornando-os mais rápidos, inteligentes e digitais e evitando deslocações desnecessárias e procedimentos burocráticos complexos. No âmbito das infraestruturas e aceleradores, queremos um país conectado e ágil, com uma infraestrutura resiliente que acompanhe e antecipe as tendências digitais. Um país que desenvolva soluções seguras e explore o potencial dos dados. Em segundo lugar, aposta em tecnologias emergentes. Este compromisso envolve investimento na formação e na qualificação dos nossos recursos humanos, nomeadamente nas áreas de inteligência artificial, cloud e open source. Queremos incentivar a utilização destas tecnologias, reconhecendo o seu potencial para revolucionar a nossa interação com os sistemas e melhorar significativamente a transparência, a segurança e a eficiência dos processos administrativos. A adoção destas tecnologias pode ter um impacto positivo em várias áreas da sociedade. Pode melhorar a qualidade dos serviços públicos, tornando-os mais acessíveis e eficientes, permitindo-lhes inovar e crescer no mercado global cada vez mais digitalizado. E tem o potencial para promover a inclusão digital, garantindo que todos os cidadãos têm acesso às vantagens proporcionadas pelas novas tecnologias. Em terceiro lugar, modernização dos serviços públicos. É incontestável que o atual sistema apresenta múltiplos constrangimentos, tanto para cidadãos como para empresas. Os anteriores programas de simplificação e desburocratização incluíam um grande número de medidas, com uma fraca articulação ou interligação entre as várias áreas governativas, o que resultou numa implementação fragmentada e muitas vezes ineficaz de algumas destas iniciativas. Atualmente, o atendimento público enfrenta vários problemas. A incoerência e a não uniformização da experiência do cidadão na utilização e no acesso aos serviços públicos, a fragmentação dos serviços em mais de 300 websites setoriais, a escassa partilha de dados e de documentos entre as entidades da administração pública. Estes problemas materializam-se numa experiência confusa e frustrante para os utilizadores, que enfrentam dificuldades em aceder aos serviços necessários. Cidadãos e empresas são hoje obrigados a repetir processos, a fornecer as mesmas informações múltiplas vezes, o que leva a uma ineficiência generalizada e uma diminuição da confiança nos serviços públicos. Para enfrentar estas dificuldades, o Governo vai concentrar o acesso aos serviços públicos digitais de diversos portais e aplicações no Portal Único de Serviços Digitais e numa app única, baseada numa estratégia de integração omnicanal que vai permitir ao cidadão e às empresas iniciar um processo, o pedido num canal e terminá-lo noutro, mais conveniente, aceder ao histórico e ao estado das suas interações com o Estado em tempo real. Apesar da aposta na prestação digital de serviços públicos, Portugal não pode esquecer a população que não sabe ou não consegue utilizar os meios digitais para interagir com o Estado. Não podemos descurar a rede presencial de atendimento. Pelo contrário, temos a obrigação de expandir. Temos a obrigação de garantir um serviço de proximidade às pessoas. Em 2024, continuam a existir 47 municípios sem loja ou espaço cidadão. O espaço cidadão desempenha um papel vital na aproximação da administração pública às pessoas, à população, oferecendo uma variedade de serviços digitais num único local. Estes espaços permitem o acesso digitalmente assistido a mais de 70 serviços de diferentes entidades, 71 para ser mais precisa. Desta forma, garantimos que aqueles que encontram dificuldades neste processo, seja por falta de acesso aos meios, seja por se sentirem mais confortáveis com um atendimento presencial, recebam apoio na transição para o digital. Sabemos que os últimos anos têm sido marcados por grandes constrangimentos no atendimento presencial. Sabemos que os cidadãos e as empresas têm de enfrentar hoje longas filas de espera para aceder a serviços essenciais. O problema não se limita à falta de recursos. É necessária uma gestão eficiente de todos os recursos, ajustando-os às necessidades específicas de cada serviço, considerando a sua zona geográfica e a sazonalidade. O Governo reconhece a necessidade de uma articulação eficaz nos locais que agregam as múltiplas entidades e serviços, razão pela qual vamos aplicar a lei e reunir e operacionalizar o Conselho Consultivo da AMA, este órgão que junta várias entidades com presença nas lojas de cidadão. Esta articulação vai permitir sinalizar problemas, encontrar respostas adequadas a cada uma das necessidades identificadas e padronizar a forma como estes serviços respondem aos cidadãos. Apesar de todos os desafios que o atendimento público tem enfrentado, já se perdeu no tempo a última vez que este Conselho reuniu. Para melhorar o acesso aos serviços públicos e expandir a rede atual de atendimento presencial, temos também de acelerar a execução do PRR. As metas iniciais previam a abertura de 20 lojas e 300 espaços, o que já representava um desafio ambicioso. Devido a uma decisão do Governo anterior, estas metas foram ampliadas no ano passado para 31 lojas e 400 espaços, que têm de ser inaugurados até ao segundo trimestre de 2026. No entanto, das 31 lojas de cidadão, apenas 8 foram inauguradas. Dos 400 espaços, apenas 148 estão em funcionamento. Para compreenderem a magnitude do desafio que temos pela frente, em média, são precisos 3 anos para abrir uma nova loja de cidadão. Em abril de 24, este Governo herdou o compromisso de abrir 23 lojas no ano e 3 meses. Relativamente aos espaços de cidadão, quando este Governo iniciou funções, tinha 149 protocolos para assinar até setembro, o que representa mais de um protocolo por dia, considerando os meses de verão. Estamos a trabalhar diariamente com as equipas da AMA para assegurar que todos os compromissos assumidos pelo Estado português são integralmente cumpridos. Temos plena consciência dos desafios que enfrentamos, mas quero reafirmar o compromisso do Governo em aproveitar esta oportunidade única para modernizar e digitalizar Portugal. Reconhecemos que a transição digital é um compromisso contínuo e dinâmico e requer uma estratégia bem definida, mas acima de tudo uma implementação eficaz, com a colaboração de todos, desde o Governo às autarquias, empresas e cidadãos, passando naturalmente por esta Assembleia, estou confiante que podemos construir um futuro mais digital, inclusivo e próspero para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluiu a sua intervenção inicial. Daremos então início à primeira ronda. Competirá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazê-lo. Sra. Deputada Marina Gonçalves, que cumprimento. Dispõe até 8 minutos, seguidos ou interpelados. A Sra. Ministra dispõe de igual tempo para responder. Sra. Deputada Marina Gonçalves, a senhora, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Uma primeira palavra também para felicitar pela presença da Sra. Ministra aqui. Nós já tivemos a oportunidade, até em processos opostos, de poder fazer estas sessões, e é sempre um gosto poder continuar a reforçar este trabalho, que espero que seja um trabalho de melhoria da vida dos portugueses, que é isto que nos traz a nós, deputados, e também ao Governo, a estas funções. Eu começava por aquela que foi a primeira decisão política que foi tomada pelo Ministério, que foi a de mudar os dirigentes da AMA, e eu perguntava-lhe, é uma decisão que obviamente cabe à gestão do Governo, portanto é também aí que cabe as justificações, e eu perguntava-lhe, sabemos que o despacho dizia que era uma questão de imprimir uma nova visão na gestão da AMA, mas sabemos também, de algumas notícias que vieram a público, havia duas questões que eram levantadas nessas notícias, que era, por um lado, a questão do não cumprimento das metas, a Sra. Ministra também aqui referiu isso, e por outro lado a questão de gestão dos trabalhadores, dos recursos humanos e de números que avançava de 80 despedimentos de trabalhadores. E o que eu lhe perguntava sobre estas duas matérias em concreto, porque sobre a nova visão que caberá ao Governo sempre essa tomada de decisão, perguntava-lhe se efetivamente as metas que estavam previstas até ao final do ano ou até ao início deste ano, das metas que estavam previstas no PRR, contratualizadas com o PRR, se alguma efetivamente está por cumprir, tendo em conta que as outras metas são metas até 2026 e, portanto, é natural que nós não tenhamos estas metas já cumpridas, porque as metas estão definidas e calendarizadas temporalmente. Por parte da Comissão Europeia, sabemos que as metas estão cumpridas, perguntava ao Governo, então, qual é a meta que está efetivamente por cumprir, porque da informação que temos, não temos nenhuma identificação desse não cumprimento. Perguntava-lhe também, relativamente às lojas de cidadão, se efetivamente nós temos, e preocupa-me como ouvir a Sra. Ministra dizer uma coisa que é positiva para nós, que é a importância, para além de toda a componente digital, de termos lojas de cidadão ativas, e a Sra. Ministra diz que esse é um compromisso. Nós temos o compromisso no PRR, sabemos que este compromisso é também concretizado pelos municípios e sabemos da dificuldade dos municípios, também por causa do aumento do custo das obras, mas por outros fatores também a dificuldade no início do trabalho, mas sabendo também que o trabalho não se faz com estalar os dedos e a loja de cidadão aparece, há todo um processo que está a decorrer, se efetivamente quando refere aqui a preocupação com os atrasos na execução das lojas de cidadão, não estamos a falar daquele que é o processo natural de construção de fases iniciais e que os municípios, que são os executores destas lojas de cidadão, estão efetivamente a fazer o seu trabalho para tentar concretizar esta intervenção. Eu deixava para já estas perguntas que têm a ver, na verdade, com a primeira decisão que foi tomada e os motivos que foram identificados.
Obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. A palavra à Sra. Ministra da Juventude e Modernização para responder. Sra. Ministra, faz favor.
Sim, Sra. Deputada, antes de mais agradeço-lhe muito as questões que me coloca. De facto, uma das primeiras decisões deste Governo nesta área foi a dissolução do Conselho Diretivo, que foi naturalmente uma decisão ponderada, que resultou de vários fatores. Resultou desde logo na circunstância de termos feito uma análise daquilo que era o trabalho da AMA nos últimos anos, em particular no ano 2023, onde de facto houve um incumprimento de cerca de 70% daquilo que era a matéria de PRR. Houve também a preocupação, e tivemos duas reuniões com a anterior tutela, de procurar identificar qual é que era o estado e a forma de funcionamento da AMA nos últimos anos. E, portanto, também tomámos em devida consideração aquele que foi o feedback partilhado pela anterior tutela, tanto a mim como ao Sr. Secretário de Estado. Como sabe, o Conselho Diretivo estava a funcionar de forma irregular, sem um dos membros, que tinha saído e que não tinha tido lugar à sua substituição, e portanto teria sempre de haver alterações no Conselho Diretivo da AMA. Em segundo lugar, e porque da parte deste Ministério aquilo que importa é a informação pública que disponibilizámos e que consta de facto no despacho que procedeu à dissolução do Conselho Diretivo da AMA, e portanto procurarei ser o mais elegante na resposta que lhe estou a dar. Esta foi uma preocupação. A segunda preocupação tem a ver de facto com os recursos humanos, porque achamos que é muito importante tratar bem as pessoas. E não é normal numa casa em dois anos saírem 80 pessoas. E, portanto, esta foi uma segunda preocupação que nós tivemos. Depois há um terceiro argumento, uma terceira razão, que resulta exatamente da nova orientação de gestão que quisemos, de facto, imprimir à AMA. E permita-me sinalizar a qualidade e a excelência dos trabalhadores da AMA. E falo-lhe em específico da Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes, a ENTI, que a par de um com outro conjunto de projetos da AMA, este tem uma particular relevância, tem cerca de 60 milhões atribuídos em sede PRR, e que estava a ser executado numa visão que era, olha, desde logo contrária à resolução do Conselho de Ministros aprovada pelo Governo anterior no dia 18 de dezembro de 2023. E, portanto, que assentava numa lógica de os municípios seriam adquirentes de serviços à AMA e existiria uma grande plataforma de gestão urbana e uma estrutura monolítica que objetivamente não ia funcionar. Acresce a isso a circunstância de esta estratégia, onde os municípios são essenciais, porque isto é dirigido para municípios, estarem absolutamente excluídos daquilo que é o modelo de governo desta estratégia. E volto a dizer, é de facto um dos projetos mais importantes na área da modernização que temos neste momento em curso. E, portanto, estamos neste momento, a propósito desta ente, a Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes, desta nova orientação de gestão, que levou à dissolução do Conselho Diretivo, a redefinir, ainda este mês, vários aspectos essenciais. Em primeiro lugar, envolver os municípios que não apenas num órgão consultivo e, portanto, estarem na coordenação estratégica de implementação desta estratégia. Em segundo lugar, seguir de forma mais fiel e rigorosa aquilo que vem na arquitetura de referência que foi aprovada pelo anterior governo a filosofia é que existam várias plataformas de gestão urbana. O que deve existir é depois a interoperabilidade entre cada uma destas plataformas, mas objetivamente não é possível pedir a vários municípios, muitos deles além de municípios, comunidades intermunicipais que há vários anos têm desenvolvido e bem estas plataformas que de um momento para o outro deixem de utilizar e agora passavam a utilizar uma plataforma central. E portanto, em relação ao Conselho Diretivo da AMA, eram estas as respostas que lhe queria dar, mas queria também acrescentar que há uma grande preocupação deste Governo em acompanhar de forma muito presente o trabalho, o grande trabalho que tem de ser feito pela AMA, porque temos cerca de 348 milhões de euros de PRR, são objetivos muito, muito ambiciosos. Estivemos já nas instalações da AMA, temos feito reuniões regularmente, obviamente, com o Conselho Diretivo, e tivemos a oportunidade também de reunir com os coordenadores das lojas, das 72 lojas que nós temos espalhadas pelo país, e este tipo de proximidade é fundamental para identificarmos alguns dos constrangimentos que existem. Foi este encontro com os coordenadores das lojas de todo o país, que se realizou em Coimbra, que foi permitido identificar um dos constrangimentos que existe, que é a falta de coordenação entre as várias entidades que estão nas lojas, daí que seja tão necessária a implementação, quer dizer, temos de aplicar a lei, de modo a que o Governo possa ouvir, sentar todas as áreas que têm entidades nestas lojas de cidadão e coordenar e padronizar comportamentos e também formas de atendimento. Não sei se estarei ainda dentro do meu tempo.
Três minutos, Sr.
Então,
Ministro.
Já responderei, peço desculpa. Ok,
A Sra. Ministra dispõe de 2 minutos e 56 segundos, o Partido Socialista de 5 minutos e 12 segundos. Sra. Deputada Marina Gonçalves, faça favor.
Muito obrigada. Eu deixarei só duas perguntas muito concretas ainda sobre essa matéria antes de passar aqui ao Miguel, do Sr. Presidente. E deixava-lhe duas perguntas das metas que referiu e porque é preciso termos alguma clareza do que falamos. Pedia-lhe que identificasse que metas é que efetivamente estavam previstas serem cumpridas até 2023, os calendários de metas que normalmente eram trimestrais e que não estão neste momento cumpridas e que, portanto, levou também a essa avaliação. E segundo, pedia-lhe das lojas de cidadão que nos identificasse as que estão em projeto, as que estão em concurso de obra e as que estão em obra, para percebermos efetivamente quais são as que não têm passos dados. E deixava-lhe só estas duas perguntas para tentarmos ir aqui melhor o tempo, são mais concretas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra.
Ou...
Sra. Ministra, Srs. Deputados, a Sra. Ministra sugere, é uma sugestão, que se o deputado Miguel Matos fizesse também as suas questões, na exata medida em que, de facto, tem 2.056 e esgotaria o tempo na resposta a esta questão. Sra. Deputada, então, aproximando-se do microfone, concluo que tenha anuído esta sugestão e, portanto, a Sra. Deputada Miguel Matos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, e guardando as perguntas sobre juventude, que serão seguramente muitas para a Comissão própria, procurar aqui abordar os temas da modernização. E de facto, dizer que para uma Ministra que é da Juventude e da Modernização tem uma maneira muito velha e, aliás, antiga de governar, porque de facto vai saber as várias diferentes áreas e está a anunciar aquilo que o anterior Governo ou já tinha feito ou já estava em curso. Em primeiro lugar, a estratégia Digital 2030 anunciou como sendo a sua grande prioridade. Era algo que o anterior Governo já tinha devidamente anunciado como uma estratégia articulada entre a inteligência artificial, os dados e a Web3. Ora, sem dúvida, isso é importante, mas qual é a novidade que a Sra. Ministra traz para essa área? Quando é que o Governo pensa em publicar essas estratégias que já estavam devidamente coordenadas? Em segundo lugar, está pendente aquela que é a regulamentação do AI Act. Decidimos qual é que é as devidas entidades reguladoras, a devida tramitação desse importante ato legislativo que protege os cidadãos e as empresas e acelera a implementação da inteligência artificial no nosso país, e sabemos que ela está cada vez mais a entrar em todos os espaços da nossa vida. Portanto, quando é que o Governo pensa fazer e como? Em terceiro lugar, falou-nos aqui de necessidade dos cidadãos terem, enfim, irem a diferentes sítios da internet e encontrar os serviços públicos que eram necessário obter. E também de prestarem várias informações que o Estado já predispunha. Ora, é importante nós recordarmos a forma como, em primeiro lugar, foi criado os balcões de empresa, as lojas de cidadão, os espaços de cidadão, que congregam vários serviços do ponto de vista digital, mas também presencial. O portal do E-Portugal, o portal do E-Portugal já tem um conjunto de serviços lá devidamente articulados, e percebemos qual é que é a avaliação que fazem desse portal, mas também já agora aquilo que estava previsto no PRR, a App Cidadão, que procurava consagrar um novo modelo de atendimento público e, de facto, perceber como é que o Governo avalia estas medidas e se vai ou não vai introduzir novidades, porque vir aqui anunciar apenas aquilo que o anterior Governo já estava a fazer ou já tinha feito, vamos lá ver, não é bem nem juventude, nem propriamente modernização, é mesmo mais do mesmo e uma maneira muito antiga de fazer as coisas. E, sem dúvida, a chave móvel digital permite já hoje, em muitos aspectos, aos cidadãos transportarem as suas identidades digitais e o novo modelo do cartão de cidadão irá permiti-lo de forma ainda mais célere, ainda mais impactante. Perguntava-lhe se pretende utilizar estas ferramentas ou se vai, de facto, anunciar novas ferramentas que permitam aos cidadãos aproveitarem um princípio que já tem mais do que 10 anos na administração pública, que é o princípio da uma só vez, de apenas uma vez poderem dar a sua informação. Ora, em quarto lugar, questionava-lhe sobre a cibersegurança. O Parlamento tem dois deputados, eu próprio e a deputada Lidiana Reis, do Conselho Superior de Cibersegurança. Estava já terminada, essencialmente prestes a terminar, a nova estratégia para a cibersegurança, dado que a anterior terminava justamente no ano passado. Perguntava-lhe quando é que pretende reunir o Conselho, se o Primeiro-Ministro já delegou em si essas suas competências, quando é que pretende anunciar esta nova estratégia, mas tendo em conta que o cibercrime seria, se fosse uma economia mundial, a terceira maior economia mundial, é importante nós percebermos, enfim, o que é que a Sra. Ministra pretende para esta área. Por exemplo, nós temos cada entidade da administração pública a gerir os dados de forma autónoma. Cada um deles tem os seus servidores, alguns na cloud, alguns nas suas próprias instalações, com diferentes critérios de segurança, e sabemos bem que elas são alvo de centenas de ataques todos os dias. Há alguma estratégia que a Sra. Ministra pretende empreender para dotar de maior segurança esta gestão de dados? E falou-nos muito bem da interconexão de dados. Nós sabemos que isso é, por um lado, uma mais-valia. Aliás, o anterior governo do Partido Socialista tinha, através da interconexão de dados, alcançada a automaticidade de atribuir de renovação de cartão de cidadão, de atribuição de prestações sociais e tarifas sociais, enfim, entre um conjunto de outras coisas, a atribuição, por exemplo, do subsídio de renda. Mas pergunto-lhe, de facto, quer dizer, qual é a novidade que pretende aqui trazer? Anunciou agora que queria reforçar a interconexão de dados. Como? Era muito importante percebermos como. Para terminar, que só me restam 20 segundos, falou das competências digitais. E também aqui, felizmente, com o PRR, mas também antes, tínhamos na iniciativa, no INCODE, a iniciativa de competências digitais, programas que já tinham alcançado centenas de milhares de pessoas para acelerar o ganho de competências digitais por parte da população portuguesa. Mais uma vez, que novidades que a Sra. Ministra pretende para que não seja, como disse, muita parra e pouca uva e que possa realmente anunciar aqui algumas coisas novas, porque de facto há sempre coisas novas que é preciso fazer e a Sra. Ministra tem aqui grandes responsabilidades para que a transição digital aconteça no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Gonçalves, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe de 2 minutos e 56 segundos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marina Gonçalves, talvez possa anexar e enviar aqui e disponibilizar ao Sr. Presidente, porque são várias. E, portanto, vou-lhe dar aqui alguns exemplos. Melhoria e uniformização dos serviços públicos presenciais. 8 novas lojas de cidadão. Não foi cumprida. Melhoria e uniformização dos serviços públicos presenciais. Mais 4 novos espaços de cidadão móveis. Não foi. 4, portanto, estou a dizer números. 8, 4, 0. Melhoria e uniformização dos serviços públicos presenciais. Mais uma loja de cidadão reformulada para a loja de cidadão de nova geração. Também não foi feito e podia estar aqui a dizer vários exemplos. Relativamente às lojas previstas no PRR, como eu há pouco dizia, há 8 que estão abertas. Há 5 que estão em obras, Barrancos, Pombarral, Constância, Ribeira de Pena e Tondela. 3 estão em processo de concurso de empreitada, Alandroal, Alijó e Vozela. As restantes estão em processo de lançamento de avisos. Pronto. Relativamente às perguntas da Sra. Ministra, é isso. Relativamente às senhoras perguntas às perguntas do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, talvez seja importante começar por dizer que eu não considero que as decisões do anterior governo são más porque são do anterior governo e não me revejo nesse maniqueísmo da atividade política. Portanto, há de facto projetos que se iniciaram e que nós vamos concluí-los ou vamos desenvolvê-los para que eles possam ter, de facto, concretização. Mas no exemplo que escolhe não é o melhor exemplo, porque a estratégia digital que nos foi entregue tem vários problemas que têm de ser corrigidos e vamos corrigir. Em primeiro lugar, as metas e os indicadores têm de ser revistos porque estão desatualizados. À data de hoje, mas já estavam no início do ano desatualizados. Em segundo lugar, há uma estratégia, mas não há plano de ação. Portanto, uma estratégia, se é um plano de ação com fontes de financiamento, entidades responsáveis, vale de muito pouco e, portanto, o trabalho que nós fizemos e quem está a desenvolver esta missão é a AMA, é a construir um plano de ação numa estreita articulação com a tutela para que nós possamos, no segundo semestre de 2024, concluir e apresentar publicamente esta estratégia, que é uma necessidade para o país. Em relação à cibersegurança, o Sr. Deputado certamente terá tido a oportunidade de ler a Lei Orgânica do Governo e, como sabe, a cibersegurança é uma matéria que está sob a alçada direta do Primeiro-Ministro. Relativamente ao Encode, que é de facto uma iniciativa louvável, a iniciativa para as competências digitais criada em 2018, como o Sr. Deputado eventualmente saberá, o Encode foi-nos deixado num limbo jurídico e sem financiamento. E, portanto, sendo uma boa iniciativa, é preciso garantir que tem financiamento e é preciso dignificar e dar estabilidade jurídica ao Encode. Aproveito para anunciar que vamos integrar o Encode na AMA. Pronto, até porque estava, como sabem, sob a coordenação Portugal Digital e, portanto, até dessa lógica faz todo o sentido. Em relação ao E-Portugal, Sr. Deputado, é um mero apontador, não é um portal único de serviços digitais. Até ao final do ano, nas próximas semanas, teremos novidades sobre a estratégia do Governo sobre o portal único de serviços digitais e será lançado até ao final do ano.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que sinalizou à mesa que irá dividir o tempo e iniciará o Sr. Deputado Martin Seider. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Aproveitar a vinda da Sra. Ministra e levantar aqui uma questão no que diz respeito a territórios inteligentes e a smart cities. Acho que também seria importante termos a visão do Governo, porque poderá ser uma oportunidade para combater a desertificação e potenciar, sim, certos territórios. Poderia também falar do data center, de espaços de coworking ou até de hubs tecnológicos. Acho que seria importante o Governo partilhar a sua visão. No que diz respeito ao PRR, gostaria de saber qual é o plano de ação que o Governo está a pensar agir. No último Conselho de Ministros foi aprovado o desbloqueio de mais uma verba e, permita-me aqui especificar, sei que já foi levantada a questão por parte da Sra. Deputada do Partido Socialista, no que diz respeito às lojas do cidadão e dos espaços do cidadão, gostaria, se a Sra. Ministra pudesse aprofundar mais, quais seriam os próximos passos, os próximos objetivos e se iríamos continuar com os espaços do cidadão móveis. Por fim, acho que também seria importante a Sra. Ministra partilhar connosco no que diz respeito ao plano de ação da transição digital, em especial no que diz respeito aos municípios, porque, como sabemos, há um atraso grande de processos e a burocracia às vezes acaba por nos dificultar a vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martin Seider. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faz favor.
Muito, muito obrigada pelas suas perguntas, Sr. Deputado. Em relação à ENTE, eu já há pouco tive a oportunidade de referir duas preocupações essenciais que o Governo teve assim que assumiu este Ministério no que diz respeito à Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, da ENTE. Em primeiro lugar, é a necessidade de nós envolvermos os municípios, a ANMP e as comunidades intermunicipais. Isso implica que não só estas entidades possam estar na coordenação estratégica, na estrutura de coordenação estratégica da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, como uma das principais reivindicações, que era o Observatório do Poder Local, possa ser, com alguns ajustes, mas possa ser atendida. Esta era uma reivindicação dos municípios e para este Governo faz todo o sentido, porque esta é uma estratégia que objetivamente é direcionada para os municípios. Há uma segunda dimensão que eu há pouco já tinha referido e que tem a ver com uma questão um pouco mais ampla. Nós temos de executar o PRR. E temos de aproveitar estas verbas que estão disponíveis para o Estado português. Mas é fundamental que este seja um bom investimento e que os municípios, que as pessoas vejam e tenham mais valias e benefícios associados. E a estratégia, como estava a ser implementada, tinha, além de um grave problema de execução e da operacionalização, tinha esse risco, que era de se criar uma estrutura que era de facto financiada, uma grande plataforma de gestão urbana, que na realidade depois não teria qualquer utilização por parte dos municípios, até porque os municípios, muitos deles, Lisboa é um deles, Guimarães é outro, há muitos outros municípios e comunidades intermunicipais que já têm plataformas e que, naturalmente, não vão deixar de utilizar as suas para utilizar uma única plataforma que depois teria vários níveis de prestação de serviços aos municípios e os municípios eventualmente teriam de pagar por esses serviços. Este é um modelo que não nos parece adequado e, portanto, esta estratégia deve estar ao serviço dos municípios na perspectiva em que facilitamos aquelas que são as tarefas que os municípios têm no âmbito do leque de competências. Relativamente ao PRR, eu há pouco já tive a oportunidade de referir à deputada Marina Gonçalves, mas aproveito para complementar a resposta que eu há pouco não tive tempo de lhe dar de forma completa. O problema destas metas que nós aqui temos e que eu há pouco sinalizei, das 31 lojas, 20 já era difícil, com mais 11 em cima é de facto muito difícil. E é muito difícil porque não se trata só do tema da empreitada, porque para lançar uma loja de cidadão é um agregador de serviços, junta várias entidades, com várias especificidades. Significa isso que tem de existir, e a senhora deputada que já teve em funções governativas sabe, a dificuldade, a morosidade de articular com todas estas entidades, de modo a sinalizar que entidades é que querem estar presentes nas lojas, em que lojas, em que termos, e portanto este é um processo que é regra, dura 3 anos e que nós temos até ao primeiro trimestre de 26 para ter 31 e volto a referir, à data de hoje temos 8 e como tive há pouco a oportunidade também de referir, não há algumas em obras, mas enfim, mas o processo está de facto muito atrasado. Em relação aos espaços e lojas, há uma dimensão que eu há pouco não referi e que eu acho que é importante mencionar, que é a necessidade de nós também comunicarmos melhor estes serviços. Temos as lojas que são muito conhecidas por parte das pessoas, têm vantagem de irmos a um único sítio e de encontrarmos várias entidades, de termos acesso a vários serviços públicos, mas há de facto uma oportunidade com os espaços cidadão. Com as carrinhas temos o problema de facto também encontrarmos o processo muito atrasado, mas também tem muitas potencialidades, que é a possibilidade de irmos a zonas onde não há lojas, onde não há espaço, e com carrinhas móveis garantirmos o acesso a serviços públicos. As zonas mais remotas, mas também as zonas de elevada de circulação de muitas pessoas que tenham a necessidade de resolver os seus problemas e de ter acesso a serviços públicos. O caso dos espaços, e eu gostaria de focar, é de facto importante por duas razões. Porque o cidadão, muitas vezes com menos competências digitais, tem a oportunidade de tratar do seu problema, do seu assunto. E estas pessoas que estão nesses espaços recebem informação e muitas vezes ajudam as pessoas que vão a este tipo de espaços a tratar de assuntos que nem sequer estão no catálogo de serviços desses espaços de cidadão. E há uma segunda vantagem nestes espaços de cidadão, que é estas pessoas, estes mediadores que auxiliam uma pessoa que tem menos competências digitais a fazer ter acesso a um serviço público, têm uma outra missão, que é de capacitar esta outra pessoa a desenvolver no futuro este serviço de forma autónoma em casa e, portanto, até na lógica de capacitação das competências digitais destas pessoas, este espaço cidadão, que neste momento há 891 no país, mas temos o objetivo de 400, tem um imenso potencial. Temos de ser eficazes na forma como comunicamos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata dispõe ainda de 6 minutos e 25. A Sra. Ministra, 2 minutos e 33. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Newton para fazer as questões. E solicitava ao Sr. Vice-Presidente Pedro Coelho se me podia substituir, entretanto, breves minutos, mas que me vou ter que ausentar. Sr. Vice-Presidente? Sr. Vice-Presidente, se entretanto me pudesse substituir. Sr. Deputado Luís Newton, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS tem mais fé na capacidade de síntese da Sra. Ministra do que na minha própria, portanto, está justo este equilíbrio de tempos. Bom, Sr. Ministro, em primeiro lugar, dar nota de que se a seguir ao 25 de Abril o grande desafio que tivemos enquanto sociedade foi o da promoção da literacia, a verdade é que foi identificada a literacia digital como o grande desafio deste século. E os números que a senhora Ministra nos traz relativamente a esta matéria, de um projeto que começa em 2016, são particularmente assustadores. Eu diria também que não deixa de ser relevante que se exija no âmbito da transformação digital um conjunto de investimentos, quando depois se verifica que no que diz respeito às matérias relacionadas com a cibersegurança, pouco ou nada se avançou. Portanto, não podemos estar também a exigir ao Governo que queira avançar em matérias de interoperabilidade, quando depois a seguir não é capaz de assegurar a devida segurança dos dados das pessoas que quer a seguir servir. E isto tudo acaba por ter um centro, e o centro é a AMA. Nós passámos aqui de ligeiro sobre esta matéria, mas eu julgo que a Sra. Ministra pode e deve, do nosso ponto de vista, ser muito mais clara, até para evitar esta ideia de que, e que ficou um bocadinho no ar, de que era mais um capricho esta alteração do que propriamente um objetivo estratégico determinante. A Sra. Ministra falou do incumprimento das metas, falou da gestão danosa. Não referiu agora a outra questão que já tinha referido, que era a falta de articulação com a tutela, como também não referiu especificamente a desarticulação na implementação da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. Aliás, no âmbito da articulação com a tutela, acabou por referir que inclusivamente existiu com a tutela anterior, com o não cumprimento das liberações do governo anterior. Mas a verdade é que isto gera aqui um conjunto de perguntas, Sra. Ministra. Desde logo, que justificações é que foram apresentadas por parte do Conselho Diretivo anterior para a tão fraca execução de uma matéria tão vital para Portugal como foi a questão do PRR? Como é que justificam? Como também nos preocupa as notícias que têm vindo a público sobre um ambiente prejudicial aos próprios objetivos da AMA, aliás, aos objetivos de qualquer organização, com saídas, falam em cerca de 80 trabalhadores, a Sra. Ministra já aqui confirmou também, incluindo chefias. Sra. Ministra, nós estamos perante uma situação que debilitou, e como é que se prevê que não se consiga ultrapassar esta debilidade que foi gerada, porque os objetivos que nos propomos no âmbito da concretização do PRR e no âmbito do funcionamento da AMA nos próximos tempos são ambiciosos, porque este Governo é ambicioso, mas são ainda mais ambiciosos porque pouco ou nada ficou feito do passado. Depois, considera a Sra. Ministra que esta indicação dos membros demitidos, que esta indicação de que os membros demitidos iriam contestar judicialmente essa demissão, pode afetar e pode gerar entropias no âmbito do funcionamento da própria EMA nos próximos tempos? E também importante, agora com a questão da nomeação do novo Conselho Diretivo, é, em primeiro lugar, dar nota de que a Sra. Ministra faz uma substituição que, na realidade, é uma substituição até à conclusão do procedimento concursal. Portanto, a Sra. Ministra identificou uma necessidade premente e urgente de substituição. Isto importa salientar. Foi feita uma análise um bocado ligeira na intervenção que nos precedeu sobre esta matéria, porque se detectou a necessidade de substituir até já, portanto, não esperar que a substituição só ocorra pela conclusão do procedimento concursal, é porque algo de muito grave, de facto, estava a acontecer e prejudicial para os interesses do Estado. Mas aqui também há que salientar que a Sra. Ministra escolhe para a equipa que vai estar a dirigir a AMA até à conclusão desse mesmo procedimento, basicamente a prata da casa. E, portanto, a pergunta que se coloca é, tendo a Sra. Ministra feito esta identificação, que desde já se saúda, porque significa que isto foi ponderado e não foi um ato irrefletido ou um ato de capricho, como chegámos a ler de algumas notas na comunicação social por parte de alguns partidos da oposição, quais é que são estes objetivos que acabam por ser objetivos intercalares para este Conselho Diretivo? Depois, do seu ponto de vista, como é que as mudanças na liderança da AMA poderão influenciar a capacidade da agência em cumprir estas metas? E aqui eu tenho que ligar novamente à questão dos recursos humanos. A Sra. Ministra fez um justo elogio à competência e à dedicação dos funcionários da AMA, mas todos estamos confrontados com a evidência do número reduzido, ou por outra, do número grande de saídas e que debilitam qualquer organização. E do seu ponto de vista também, que estratégias é que podem ser adotadas pelo novo Conselho Diretivo, e esta liga também com a anterior questão, para assegurar esta transição e evitar as falhas que foram apontadas na gestão anterior? E isto porquê, Sra. Ministra? Porque parece-nos particularmente evidente que o tema desta alteração no âmbito deste Conselho Diretivo, aliado, aliás, à forma como em muitos outros tem sido apontada a atuação do Governo, parece-nos particularmente importante aproveitar esta oportunidade para clarificar que estas alterações que têm sido feitas, e esta em concreto que hoje aqui discutimos no âmbito da AMA, foram na realidade situações que mereciam atenção urgente e que estava em causa o interesse público nacional. E, portanto, por isso é que deixamos aqui estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, faz favor, para responder.
Senhor Deputado Luís Newton, agradeço muito as questões. Eu já tive há pouco a oportunidade de responder à Senhora Deputada Marina Gonçalves sobre as razões que fundaram a dissolução do Conselho Diretivo da AMA. Mas o Senhor Deputado faz referência a um ponto que eu acho particularmente importante, quando refere que este Governo optou pela prata da casa. Deixe-me acrescentar, pela boa prata da casa. E, portanto, acho que é importante também, depois de há pouco ter sinalizado a qualidade, a dedicação dos trabalhadores da AMA, sinalizar também a dedicação e a competência dos três membros do Conselho Diretivo nomeados, da Sofia Mota, que liderava, como sabem, o TICAP, da Mónica Letra e do João Fernandes. Este é um ponto que é particularmente importante, porque quando há pouco eu na resposta à Senhora Deputada Marina Gonçalves, dizia que é muito importante tratar bem as pessoas. No caso da AMA, nós estamos a falar, daí a preocupação com a saída de facto de pessoas em cerca de 2 anos, estamos a falar de pessoas com um conhecimento muito, muito aprofundado sobre temas que têm uma implicação com várias áreas da administração pública e que é know-how que nós não podemos perder. E, portanto, neste momento há também um trabalho que está a ser desenvolvido naturalmente pelo Conselho Diretivo para procurar fazer essa avaliação, de acordo também com aquelas que foram as grandes alterações. Eu falei da saída do número de pessoas, mas também podia falar nas alterações orgânicas da estrutura da AMA, a última feita a 2 dias das eleições, no dia 8 de março deste ano. E, portanto, mas mais do que falar do que está para trás, eu acho que é importante falar para a frente, porque esta é uma agência de extraordinária relevância, não só para a administração pública, como para o país. Como há pouco referia, só no âmbito do PRR são 340 milhões de euros. E não se trata, e esta é uma mensagem que eu quero reforçar, não se trata apenas de garantir que o Estado português cumpre e que nós, nesta área, contribuímos para que o país não perca acesso aos fundos que naturalmente tem direito se cumprir aquilo que contratualmente está obrigado a fazê-lo. É importante que este investimento tenha utilidade, traga benefícios para as pessoas, na filosofia de privilegiar o digital, mas não descurar o presencial e, portanto, não deixar para trás as pessoas que têm menos competências digitais, que têm mais dificuldade de acesso a serviços públicos e estas lojas, estes espaços, daí que tenha sido a preocupação nestes 2 meses, sobretudo 2 meses, desde que está na entrada de funções este novo Conselho Diretivo, estas prioridades, a reformulação da ENTI e a questão das lojas e dos espaços. Eu vou só fazer este comentário, esta informação. Eu até setembro tenho 147 protocolos que tenho de ter assinados no âmbito do PRR, no âmbito do Espaço Cidadão. Vamos cumpri-los, mas o objetivo é exigente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho a indicação que o PSD não quer usar ainda tempo que tem. Passava para o Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Bom, nós vamos voltar outra vez à exoneração do Conselho Diretivo da AMA, alegando, portanto, os senhores exoneraram o Conselho Diretivo da AMA, alegando, entre outras coisas, o incumprimento dos 70% das metas e marcos intermédios previstos no PRR para 2023, em particular na abertura das novas lojas e espaços de cidadão com potencial impacto nas metas de desembolso previstas para 2026. Sr. Ministro, nós estamos num país em que a execução do PRR representou em 2023 apenas 45% do objetivo que estava estabelecido no Orçamento de Estado. Também não podemos ignorar que pouco depois deste Governo ter tomado posse, o Sr. Diretor Executivo do SNS, o Sr. Dr. Fernando Araújo, foi praticamente obrigado a demitir-se. A Sra. Provedora da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, a Dra. Ana Jorge, que tinha tomado posse em maio de 2023, ou seja, há apenas um ano, foi exonerada. Logo a seguir, o Governo demitiu o Sr. Diretor Nacional da PSP, o Sr. Superintendente-Chefe, José Bafos Correio, que ocupava o cargo há apenas 8 meses. E na continuação foi tornada outra saída pública com a demissão da Presidente do Instituto da Segurança Social, a Dra. Ana Vasques, e por último, exoneraram então o Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, que era presidida por João Dias, enfim, que se encontrava no cargo, sensivelmente, também desde janeiro de 2023, portanto há pouco mais de um ano. Eu acho que é razoável perceber que em pouco mais de um mês, após o novo Governo ter tomado posse, não haveria a possibilidade dos senhores conseguirem avaliar de uma forma tão isenta e transparente a responsabilização destas pessoas pelo mau funcionamento das estruturas que lideravam. Até porque grande parte delas tinham sido nomeadas recentemente, ou seja, tiveram muito pouco tempo para poderem executar os planos que eventualmente tinham projetado. E, portanto, o que lhe pergunto nesta primeira fase é se efetivamente a exoneração do Conselho Diretivo da AMA foi ou não uma decisão eminentemente política de purgarem as cúpulas das instituições estratégicas da administração pública através do saneamento de quadros ligados ao anterior governo para colocarem pessoas ligadas à vossa cor partidária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Sr. Deputado Rui Afonso, devo-lhe dizer que não faço ideia em quem é que costumam votar os membros do novo Conselho Diretivo da AMA e é-me absolutamente irrelevante. O critério foi o da competência. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado... Muito bem. Sr. Deputado, faz favor. Rui Afonso, faz favor.
Sra. Ministra, eu gostaria de a questionar sobre o caos que se tem registado nas lojas do Cidadão. Nomeadamente, eu falo da loja do Cidadão das Antas, no Porto. Não sei se a Sra. Ministra tem conhecimento dessa situação. Enfim, tem sido o desespero de muitas pessoas que recorrem àqueles serviços. Posso lhe dizer que eu estive lá, enfim, estive in loco e presenciei uma fila de mais de uma centena de pessoas, que dava a volta ao prédio da loja do Cidadão, grande parte delas até imigrantes, e que estava a aguardar por uma senha que lhe estava a ser distribuída pelo segurança da loja do Cidadão. E, independentemente do serviço que elas pudessem ocorrer, ou seja, do serviço da loja que pudessem ocorrer, estavam impedidas de aceder à loja do Cidadão exatamente pelo número de pessoas que lá estavam, digamos, pela lotação máxima da própria loja. Isto é completamente inconcebível, eu acho que isto é um cenário de completo terceiro mundo. E aquilo que eu queria questionar a Sra. Ministra é se tem conhecimento desta situação e o que é que está a ser feito para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Sr. Deputado, agradeço-lhe muito a questão. Temos essa noção, até porque eu a referi na minha intervenção inicial. O Sr. Deputado esteve nas Antas. Eu há 2 dias estive nas Laranjeiras. Como sabe, é uma loja que também tem tido vários constrangimentos. E fiz questão de estar na abertura de loja para procurar sinalizar, identificar in loco, usando a sua expressão, aqueles que são os constrangimentos da loja. É importante, nós temos noção de que cada loja tem constrangimentos que resultam de problemas diferentes. Dou-lhe este exemplo. No caso das Laranjeiras, o problema resulta essencialmente dos balcões da AT e tem a ver com as longas filas que temos visto de cidadãos estrangeiros, com um problema destes cidadãos, daí que se dirijam presencialmente aos seus identificadores, ao número de identificação fiscal, segurança social e número do utente. No caso da segurança social já está disponível online esse pedido, mas no caso da identificação fiscal, do NIF e do utente tem de ser pedido presencialmente. No balcão das lojas de cidadão, no balcão da AT. Nós estamos, como sabe, foi apresentado há muito pouco tempo o plano das migrações e é uma das medidas que lá vem sinalizada, porque nós precisamos de responder a estes constrangimentos e, neste caso, dos cidadãos estrangeiros, nós precisamos, de facto, de, num único local, disponibilizar, no caso dos cidadãos que cumpram, naturalmente, os identificadores, os 3 identificadores, para que estes cidadãos se possam regularizar. Mas há um outro aspecto que eu acho que é importante referir, que tem a ver com a circunstância de os constrangimentos não são mesmo iguais em cada uma das lojas, porque no caso, por exemplo, da loja do Saldanha, o problema resulta do IMT, do acesso a esse instituto. E, portanto, esse é um tema que nós estamos, neste caso a modernização, está a tratar com as outras áreas governativas, daí que seja tão importante recuperar um órgão que está na lei, mas que há muitos anos não há memória da última vez que reuniu, que é o Conselho Consultivo da AMA, porque este órgão vai permitir sentar todas as entidades que têm presença na loja de cidadão para procurar sinalizar quais é que são os constrangimentos, porque nós atualmente, como sabe, temos 72 lojas, mas vamos ter mais 31. Mais 31, neste caso 23, porque 8 já abriram. Isso significa que nós precisamos mesmo de ter um acompanhamento mais presente e mais permanente daquilo que é o dia-a-dia das lojas, porque muitas dessas filas, e nós temos noção de que elas existem e estamos empenhados em resolver esse problema, mas muitas destas filas depois resultam em muita pressão para os trabalhadores dessas lojas. E esta também é uma dimensão que preocupa o Governo e é mais uma razão para acelerarmos a resolução do problema.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra, numa nota particular, pela sua primeira vinda aqui à COFAP e dando uma primeira nota de que as questões que endereçamos sobre as nomeações e o aparelho de Estado, que não sejam lidas como uma defesa do aparelho de Estado do Partido Socialista, apenas como um desejo de esclarecimento, tendo em conta que recentemente vimos até escutas falarem em demissões de CEOs da TAP, por exemplo, não por questões legais, contratuais, mas por questões de salvar um governo, para evitar que no futuro venhamos a ter demissões em função de questões políticas para salvar o rosto do seu governo. Portanto, esta é a preocupação que nós gostávamos de deixar. Dizer que gostava muito de falar consigo sobre, por exemplo, a falta de atratividade para os jovens na carreira da administração pública, tendo em conta que há até carreiras e serviços que vêm em causa a sua sustentabilidade. Gostava, por exemplo, de falar consigo sobre a digitalização, sobre o que é que este Governo pensa sobre a digitalização promovida ao nível da União Europeia, onde se fala cada vez mais de uma identidade digital que traz diversos desafios aos direitos, liberdades e garantias e que preocupa cada vez mais um eleitorado, mas penso que a Sra. Ministra, estando em funções há 3 meses, ainda não tem propriamente responsabilidades que lhe possam ser imputadas e, portanto, também queremos conhecer o seu trabalho. Mas gostava, porque em Portugal discutimos sempre a política pública com base em questões concretas, mas esquecemos-nos sempre de pensar quem é que são os pensadores dessa política pública, questioná-la a si, enquanto Ministra da Juventude e da Modernização, sobre o que é que a move a si como decisora política, quais são as suas bases, qual é que é o seu conceito de modernização ou de modernidade neste caso, porque nos pareceu particularmente infeliz o casamento da juventude com a modernização, a não ser que haja uma visão de juventude ligada a uma modernidade que não é representativa de todos os jovens, e por isto falar aqui porquê. Porque, sem qualquer ofensa, mas a Sra. Ministra parece-nos o cavalo de Troia para a agenda woke neste governo. É um governo que, por um lado, tenta secar o Partido Socialista, mas, por outro, também tenta secar um eleitorado mais conservador. E a Sra. Ministra acaba por ser um trunfo interessante, porque tenta chegar a um outro tipo de eleitorado. E trazia-lhe aqui umas reflexões de um livro, Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, onde descreve a cultura woke e o ataque ao Ocidente em 12 pontos. Fala na criação de um inimigo, depois fala na autoperceção de uma maioria e de uma minoria subversiva, fala numa hipervigilância destes grupos minoritários quase paranoica, fala na promoção da raiva e do ressentimento, nesta identidade grupal onde todos cabemos em pequenas caixas, fala na satanização do outro como se o outro fosse o pior que há no mundo e numa santificação de nós próprios e do grupo ao qual pertencemos, fala depois nesta beligerância permanente, na forma como combatemos os adversários de forma extremamente severa, num comportamento tribal, fala na questão de colocarmos tudo em perspectivas, num pessimismo cultural, e o 12º ponto deste livro fala na superioridade moral de uns grupos face ao outro. E porquê é que eu destaco isto? É porque, observando aquilo que foi a atuação da Sra. Ministra, e parece-me que isto entra no âmbito da modernidade e não da juventude, caso contrário é uma visão muito redutora da juventude, vi a Sra. Ministra, por exemplo, assinalar o Dia do Orgulho LGBTQIA e participar em iniciativas deste âmbito, dizendo que é preciso que os serviços públicos garantam a transversalização das questões de orientação sexual, identidade e expressão de género, como se isto fosse uma prioridade para os serviços públicos, ou como sequer pudéssemos aferir que há uma discriminação de qualquer pessoa em função, por exemplo, da orientação sexual. Isto, sinceramente, parece-me um ataque à administração pública injusto, porque, tanto quanto sei, a não ser grupos de ativistas e que têm agendas próprias, esta discriminação não acontece, ou não acontece de forma generalizada. E concluo mesmo também com outra nota de porquê esta pergunta. Porque vi a Sra. Ministra reunir com a Ministra Aniele Franco, que é a Ministra da Igualdade Racial no Brasil, uma Ministra que, sinceramente, sinceramente faz considerações completamente desagradáveis em relação a Portugal e a uma suposta necessidade de reparação, dizendo nas palavras dela, com séculos de cobrança, escravidão, massacre, e portanto eu pergunto-me se a senhora ministra vai abraçar todas estas agendazinhas do racismo, da discriminação em função da orientação sexual, do feminismo radical, se este é o seu papel de pivô no governo e se pretende então desenvolver uma modernidade que sinceramente em vez de progresso traz um retrocesso civilizacional com o qual o Chega não se identifica. Muito obrigada.
Senhora Ministra, para responder, faz favor.
Senhora Deputada, agradeço muito as questões e talvez possa começar por esta última. Este Governo, não só eu própria, está absolutamente comprometido com a defesa dos direitos humanos. E os direitos das pessoas LGBTI são direitos humanos. E sim, há discriminação em Portugal. E sim, eu estou comprometida em combater todas as formas de discriminação. Relativamente à questão que coloca sobre a área da modernização e a junção com a juventude, é uma pergunta que, permita-me que lhe diga, muito relevante, porque me permite aqui esclarecer uma dúvida que ainda possa existir. Este Ministério tem três áreas, tem a juventude, tem a modernização e tem a igualdade. São três áreas diferentes, mas são as três áreas igualmente urgentes, prioritárias e importantes para este Ministério. Apesar de serem três áreas diferentes, têm uma característica em comum. São três áreas transversais. Significa isto que são três áreas em que há uma necessidade constante de articulação com todos os outros membros do Governo. Permita dar-lhe este exemplo. Na área da igualdade, um dos maiores flagelos do país, e sei que a Sra. Deputada também é sensível a esta matéria, é a violência doméstica. É uma matéria que está na igualdade, mas que envolve um grande esforço de articulação com a Sra. Ministra da Justiça, com a Sra. Ministra da Administração Interna, com a Sra. Ministra do Trabalho. Na área da modernização também é fácil perceber, porque este esforço de, quando me perguntava, qual é que é a minha visão ou qual é que é o meu propósito na área da modernização? É facilitar a vida das pessoas, em primeiro lugar na interação com o Estado, garantindo que este avanço importante com a digitalização não provoca novos excluídos, que são pessoas que não têm acesso, muitas vezes, a meios digitais, mas que isso não pode significar que fiquem privados do acesso a serviços públicos. E, portanto, facilitar, simplificar a relação do Estado com as empresas, do Estado com os cidadãos. Portanto, é essa a nossa vocação neste Ministério. É esse o objetivo que em cada uma das medidas nós vamos procurar atingir. Não é o digital pelo digital, é o digital se simplificar a vida das pessoas. Deixe-me só dar-lhe um outro exemplo para demonstrar esta transversalidade. Falei da igualdade, da modernização também é evidente. Quando nós falamos de um portal único de serviços digitais, em que seja um canal de entrada do cidadão para tratar de todos os problemas que têm relacionados com a administração pública, isso envolve desde logo uma articulação com o Ministério das Finanças, por causa da Autoridade Tributária, com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, por causa da Segurança Social, com o IMT, neste caso com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, no caso do IMT, com a Ministra da Justiça, por causa do IRN, ou seja, novamente, é uma área transversal. E mesmo no programa que está inscrito no programa de governo, o programa matricial de desburocratização, portanto, medidas para simplificar a relação do Estado com as empresas e do Estado com os cidadãos. E teremos mais novidades nas próximas semanas sobre isso. Novamente, este é um trabalho de levantamento de medidas em várias áreas, portanto, novamente a transversalidade. E na juventude, a mesma coisa. As medidas que nós apresentámos no dia 23 de maio são medidas que impactam em várias áreas governativas. Se falarmos do tema do IMT, naturalmente que estaremos a falar das finanças, mas também estamos a falar do Ministério da Habitação. Mas se falarmos, por exemplo, da questão dos cheques para os cheques psicólogos, que também sei que é uma preocupação do Chega, o acesso a consultas de psicologia, estamos a falar do Ministério da Educação, que tem no ensino superior, mas também estamos a falar do Ministério da Saúde. E, portanto, a ideia de ter neste Ministério estas três áreas não é que a modernização esteja dentro da juventude ou a igualdade está dentro da modernização, não. São três áreas diferentes e eu procuro diariamente dedicar o mesmo grau de atenção de modo a que nenhuma área sinta que é mais ou menos importante do que outra. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra. O Grupo Parlamentar Chega já não tem tempo. Passamos, portanto, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco, que dispõe até 6 minutos. Sr. Deputado, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra. As minhas perguntas são essencialmente sobre modernização administrativa, pelo facto de que, e é público, nós dissemos logo, não me parece fazer grande sentido haver um Ministério da Juventude. Queria só dar esta nota breve, não me parece que os jovens precisem do Ministério, de qualquer forma, até pela explicação breve que deu, e daí fazer esta pequena nota. É óbvio que todas as medidas que foram anunciadas poderiam, e eu diria mesmo, encaixam-se noutros ministérios. A verdade é essa, e por isso eu queria focar, não desconsiderando obviamente essa parte, mas queria-me focar na parte da modernização administrativa. Saúdo o facto de querer fazer um portal único e uma app única. Acho isso bastante positivo. É preciso agregar os serviços, fazer uso dessa interoperabilidade, porque hoje, a verdade, está tudo muito disperso. Eu acho que o ideal era mesmo que a app acompanhasse quase a vida da pessoa, no sentido de ser feita com base nos processos, na viagem da vida da pessoa. A criança nasceu, quais são os documentos que é preciso, vai para a creche, para a escola, para a faculdade, quais são os documentos que é preciso, queremos comprar uma casa, quais são os documentos que é preciso, porque hoje a realidade, como nós sabemos, é que está tudo bastante disperso, e mais do que isso, em muitos dos casos, nós pedimos, enquanto Estado, dados aos cidadãos que o Estado tem. Pedimos aos cidadãos para se deslocarem a espaço só para fazerem determinado procedimento, quando não deveria ser necessário, porque o Estado tem esses dados, muitas vezes com custos associados para o cidadão de ter de pagar mais uma taxa ou outra taxa por aquele serviço, quando não deveria acontecer, em muitos casos. E eu queria dar três casos rápidos, por exemplo, o acesso dos apoios às creches. Um pai ou uma mãe, para saber se quer, se tem possibilidade de ter o apoio à creche, tem de passar pelo processo de candidatura e entregar a declaração de IRS, respectiva nota de liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado, comprovativos de outros rendimentos obtidos, nomeadamente perdiais, comprovativos de abonos, de despesas fixas, se for caso. Tudo informações que me parece que o Estado já tem, e até pergunto se o mecanismo não deveria ser literalmente ao contrário. Outro exemplo, este mais pequeno, mas que também conheço bem, importação de veículos. Um veículo é importado, é obrigatoriamente inspecionado, registado pelo IMTT, comunica às finanças, por motivos aduaneiros, obviamente, o carro fica registado no IMTT e nas finanças, depois o cidadão ainda tem de ir para as filas do IRN. Mas porquê se as finanças, quer dizer, para quê ir buscar esse certificado de matrícula se as finanças já têm esses dados? E acho que poderia continuar. Há vários exemplos desses que têm um impacto não só na vida dos cidadãos, mas também na vida das empresas. E eu fui ver alguns dados, alguns até vinham nestas recomendações do semestre europeu, e a verdade é que Portugal, a nível pelo menos de percepção dessa burocracia, continua, eu diria, no fim da tabela, e a maioria dos investidores e das empresas aponta esse excesso regulatório e essa dificuldade burocrática como um dos principais obstáculos a novos investimentos. E por isso, claramente, esta para nós é uma aposta, consideramos que deve ser uma grande prioridade do Governo, mas também nessa senda de ligação com outros ministérios, eu também queria deixar a nota de que muitas vezes essa complexidade administrativa só é exigida porque também há uma complexidade legislativa que antes aconteceu. E nesse sentido, eu acho que a grande vantagem de estar no Governo é poder eliminar coisas e revogar coisas. E por isso eu queria aqui deixar algumas sugestões rápidas de medidas que o próprio PSD votou no ano passado, na anterior legislatura, a favor, e que acho que a senhora Ministra, se calhar com outros ministérios, pode ter algum interesse em revisitar. Não é nenhuma muito estrutural, mas são várias que eu acho que podem impactar a vida de algumas pessoas. A primeira, quanto ao apuramento dos rendimentos dos jovens estudantes trabalhadores, foi feito algum trabalho relativamente aos dependentes, mas em relação aos independentes é preciso fazer uma correção para que tenham o mesmo tratamento. Depois, algumas burocracias que eu, quer dizer, não percebo. Temos aqui a comunicação prévia ao IPDJ de campos de férias, a obrigatoriedade de pagamentos de folhas virtuais no livro de reclamações, a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho, caso estejam disponíveis em alguma empresa ou estabelecimento, a obrigação de pagamento para cumprir a obrigação de preenchimento anual da IAS. Depois nós também propusemos isentar as PMEs da obrigação de inventariação permanente de estoques, que não faz sentido para a maioria das PMEs. contornação por não ter 3 exemplares para a documentação de transportes de mercadorias. E eu tenho aqui, depois posso enviar esta lista se tiverem interesse, tenho aqui várias medidas destas, algumas, quer dizer, destas que eu mencionei, todas votadas pelo PSD na anterior legislatura, e por isso até as posso enviar e espero que o Governo possa ser coerente com aquilo que o PSD votou na anterior legislatura e proceder à eliminação destas burocracias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado Bernardo Blanco. A palavra à Sra. Ministra da Juventude e Modernização. Professor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço muito, não houve pergunta, mas houve de facto várias sugestões, vários comentários que fez. Deixe-me dizer-lhe que uma das primeiras tarefas que fizemos foi um levantamento de todas as ideias, sugestões, propostas apresentadas nos últimos anos no Parlamento nesta área. Porque nos parece, se há tema onde o que importa é verdadeiramente a diferença que nós fazemos na vida das pessoas, na vida das empresas, é este. Portanto, independentemente de vir do Partido A ou do Partido B, nós queremos que essas sugestões possam ser materializadas, em alguns casos, em alterações legislativas. E, portanto, as sugestões que deu eu já tinha sinalizadas e lembro-me da proposta, até a propósito das páginas dos livros de reclamações que se pagam se forem livros online e que se paga pelo número de páginas que adicionalmente sejam necessárias. Portanto, temos isso sinalizado. E dizer-lhe que referi um aspecto muito importante que eu há pouco tinha mencionado na minha intervenção inicial. O Estado continua a pedir as informações de que já dispõe. Apesar de ter havido, e falou de alterações legislativas, de ter havido uma alteração legislativa, o Decreto-Lei 73/2014, que impede o Estado de estar a pedir aquilo que já tem. E, portanto, em alguns casos, o que nós precisamos não é de fazer alterações legislativas, é garantir que aquelas que fizemos anteriormente são plenamente aplicadas. Eu também disse na minha intervenção inicial que vamos ter o primeiro Conselho de Ministros para a Transição Digital e Modernização este mês, e posso lhe dizer, sem naturalmente desvendar muito do que vamos apresentar, mas o programa de simplificação e desburocratização está no topo das nossas prioridades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, cumprimento, tem até 6 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também saudar a Sra. Ministra na primeira vinda aqui à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Eu vou tentar obedecer ao Sr. Presidente quando nos pediu para nos focarmos naquilo que são as temáticas desta Comissão, porque realmente o seu Ministério é complexo na sua orgânica, toca temas muito distintos e nem todos dizem respeito a esta Comissão. E começo precisamente pela modernização e a questão da AMA, da exoneração do seu Conselho Diretivo, à qual a Sra. Ministra já deu resposta, mas eu começo por uma pergunta muito simples, porque foi noticiado que o anterior Presidente ia contestar por via judicial esta decisão, dizendo que não tinha havido qualquer diálogo prévio ou tentativa, não estou a citar exatamente as palavras, mas tentativa da parte do Ministério para perceber aquilo que estava a ser feito ou não. Portanto, gostaria de lhe perguntar se realmente esta contestação via judicial já aconteceu ou não, e se confirma ou não que não houve esta tentativa de compreensão prévia e diálogo prévio antes da exoneração. Depois, nas questões muito concretas, e até dizendo sem qualquer problema, concordo com muito daquilo que a senhora Ministra disse, é tentar perceber nesta transição de governo e de pastas qual a informação e que dados é que o Ministério dispunha sobre os atrasos que aqui referiu no âmbito do PRR. Já disse, já citou alguns, mas concretamente qual é que era ou seja, se realmente aquilo que lhe foi transmitido é tão mal como aquilo que nos disse aqui, ou se percebeu que a situação era um bocadinho melhor, e se acha que esses atrasos se deveram exclusivamente à AMA, porque o anterior Presidente referiu também que muito do fruto destes atrasos era devido às autarquias e não forçosamente por responsabilidade da AMA. E, na sequência disto, perguntar à Sra. Ministra quais são as diretrizes e objetivos que têm definidos para a nova administração da AMA. Referiu algumas métricas não cumpridas, com números até muito concretos, portanto, eu gostaria de lhe perguntar quais são as métricas que o seu Governo e a Sra. Ministra, em particular, têm para a nova administração da AMA. Falou aqui também da transparência e da segurança das tecnologias, partilhamos no livro estas questões, mas é também preciso falar do seu controlo, e nós sabemos, e não é um exclusivo português infelizmente, que as tecnologias que nós usamos, os softwares que nós usamos, são softwares de proprietário, portanto das grandes empresas tecnológicas, o que em certa medida limitam muito a nossa capacidade e até a nossa liberdade de ação, de construção e de manutenção deste software, e para além disso têm custos enormíssimos para o Estado. Portanto, gostaria de lhe perguntar se tem alguma proposta, ou até a sua visão, a visão do Sr. Ministro pessoal, em relação à utilização de tecnologia open source, que não só é muito mais flexível e permite muito mais facilmente dar resposta àquilo que podem ser especificidades de diferentes áreas da modernização, tem um custo muito mais reduzido, mantendo-se este software e o código em particular no domínio público e controlado por todos nós. Falou também da necessidade de garantir um serviço de proximidade e não poderia estar mais de acordo, e a Sra. Ministra também já referiu isso, e não é por ter o pelouro da juventude que acha que os mais velhos, digo os mais velhos, não são forçosamente os mais velhos, mas na sua maioria são as pessoas mais velhas ou nas pessoas mais velhas que se vê esta brecha tecnológica de maneira mais vincada, e isto é realmente um problema, e eu aliás vou saltar para uma outra comissão que está a decorrer em paralelo agora, precisamente para defender um projeto de resolução do livro onde, entre outras coisas, defendemos que haja um serviço de proximidade para garantir que todos têm acesso, no caso, ao programa 3C, porque é realmente burocrático, é complicado até ao nível digital e é essencial que aquelas pessoas que têm menos competências e literacia digital consigam ter acesso a essas ferramentas. Portanto, gostaria de perguntar à Sra. Ministra o que é que tem previsto neste sentido. Falou de ideias genéricas, com as quais, repito, concordo, mas concretamente passa por mais lojas de cidadão, passa por um atendimento presencial, até móvel e rotativo, sabendo nós que muitas destas pessoas estão até muitas vezes afastadas dos centros urbanos e, portanto, a própria ida aos centros urbanos pode ser um problema. Portanto, se tem alguma ideia concreta para dar resposta a este problema ou a esta necessidade de garantir um serviço de proximidade. E termino com dois pontos muito rápidos. O primeiro, no que diz respeito à ciberproteção e à privacidade de dados. Nós sabemos, e também aqui não é um exclusivo português, que há imensos ataques de ransomware e afins a hospitais, a serviços públicos que correspondem a uma perda de privacidade, não é? A uma publicação e publicitação de dados pessoais que deviam ser privados. Portanto, que estratégia tem o Governo para garantir esta privacidade e esta ciberproteção? E, por fim, um tema que também já aqui foi referido, que diz respeito à inteligência artificial e como esta pode ou não contribuir para a modernização do Estado, e perguntar à Sra. Ministra se estaria de acordo com uma proposta do LIVRE, que já foi anunciada várias vezes e à qual daremos entrada em breve, para a criação de uma Agência Nacional para a Inteligência Artificial, para que pudesse dar resposta e cobrir todos os âmbitos desta temática, que são muitos e muito complexos, e por isso mesmo nós achamos que uma Agência Nacional é necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sr. Ministro, faça favor.
Obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões e obrigada ao Sr. Presidente por passar a palavra. Eu há pouco não tive a oportunidade de responder a uma pergunta do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A questão do enforcement do Regulamento IA está a cargo do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Há pouco esqueci-me de dar essa informação. As perguntas que me faz são várias e, portanto, vou procurar não me esquecer de nenhuma. Relativamente ao open source, que claramente é muito vantajoso, é mais ágil, desde que o código fique do lado do Estado para que o Estado não esteja dependente de fornecedores. Portanto, relativamente à pasta de transição, sim, houve de facto várias descobertas que fizemos desde dia 2 de Abril. Naturalmente que nós não tínhamos noção e naturalmente que eu vou conservar a pasta de transição é que me foi entregue e é que eu hei deixar para o meu sucessor para que haja continuidade das políticas públicas, porque acho que acima de tudo está o interesse público. Posso lhe dizer que não havia nenhuma informação sobre estes atrasos muito significativos do PRR e, não querendo entrar em adjetivação, a pasta era muito magra. Relativamente à questão que recuperou da dissolução do Conselho Diretivo da AMA, não tive conhecimento de qualquer ação judicial, apenas as intenções que foram expressas na imprensa, como há pouco referiu. Naturalmente que há uma grande noção do peso da responsabilidade que os titulares dos cargos públicos têm. Naturalmente que houve pedidos prévios de informação à AMA e foi só na sequência da análise daquilo que era o trabalho da AMA que a decisão foi tomada. Em relação às matérias da cibersegurança, eu há pouco já tive a oportunidade de sinalizar ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos que está, segundo a orgânica do Governo, para já sob a alçada direta do Sr. Primeiro-Ministro. Em relação à questão do afastamento dos centros urbanos, ou seja, de que forma é que nós conseguimos fazer chegar estes avanços a pessoas que possam estar mais afastadas ou com menos competências digitais. Eu há pouco referi os espaços cidadão que têm, de facto, essa capilaridade que permite potenciarmos isso, por duas vias. Por um lado, permite o acesso a serviços públicos digitais, que estão disponibilizados e que o cidadão não consegue, por alguma razão, ter acesso, mas tem uma outra vantagem. Estas pessoas que estão nestes espaços recebem formação para capacitar estes novos utilizadores que se dirigem a estes espaços de cidadão para conseguirem ser mais independentes, mais autónomos no acesso a estes serviços. E, portanto, é por isso que eu faço questão de falar muitas vezes, de facto, o espaço cidadão, e aqui temos tido um grande envolvimento das autarquias, não só municípios, mas também muitas juntas de freguesia. Ainda há uns dias estive, por exemplo, no Conselho da Almada, que tendo 5 freguesias tem 9 já espaços de cidadão. O que nós vamos fazer, e não querendo também antecipar muito aquilo que será o Conselho de Ministros da Transição Digital e Modernização, é alargar a outros parceiros, na medida em que nós queremos estar o mais presentes na vida das pessoas e não passa exclusivamente por câmaras municipais ou com parcerias com câmaras ou com autarquias, mas nas próximas semanas vamos ter novidades relativamente a essa matéria. Mas além dos espaços cidadão, as carrinhas móveis, porque basicamente permite-nos também nos centros urbanos, irmos às zonas onde há uma grande confluência de pessoas e há um acesso a 71 serviços onde estão 15 entidades, portanto, que é isso que é uma carrinha móvel, que é um espaço cidadão, mas móvel, mas permite também nós combatermos este distanciamento que muitas vezes as pessoas têm em relação aos centros urbanos, onde estão concentrados os serviços públicos. Ou seja, as carrinhas permitem, e este é um projeto que, por exemplo, já existe na comunidade intermunicipal, que envolve municípios como Bragança, Vimioso, Vinhais. Isto permite ter que estas pessoas que muitas vezes vivem nestas aldeias tenham acesso a serviços públicos e, portanto, neste momento temos 0 carrinhas dentro daquelas que foram as 24 contratualizadas em 7 PRR, mas é um projeto em que acreditamos de facto bastante porque tem este potencial para combater a exclusão destas pessoas. Em relação aos próximos desafios, eu há pouco falava de facto da estratégia digital que nós precisamos de agora, e foi isso que pedimos à AMA que faça o plano de ação, para que todos, e de facto também nos foi entregue uma estratégia para a inteligência artificial, uma para a Web3 ou outra para dados. E qual é que é o problema? Tem de haver uma estratégia chapéu. Nós não podemos avançar com outros documentos, com outras estratégias que não estejam alinhadas com aquela que é a estratégia digital do país até 2030. E, em alguns casos, pode não fazer sentido que exista uma estratégia específica para isto e pode estar incluída como um pilar, como uma dimensão daquela que é a estratégia digital. Agora, é muito importante, e esse trabalho será feito agora e concluído no segundo semestre de 24, aprovar e apresentar a estratégia e o plano de ação. Mas há uma outra dimensão que muitas vezes esquece, infelizmente, nas políticas públicas, que é acompanhar a execução. Não vale a pena nós termos documentos que muitas vezes são, até do ponto de vista gráfico, muito bonitos, mas depois nós não sabemos ou não nos preocupamos com a execução das medidas que lá vêm escritas. E esta é uma preocupação que este governo está a ter. Ainda há pouco a senhora deputada Rita Matias já não aqui está, mas fazia referência a algumas das medidas na área da juventude. Uma das preocupações que nós estamos a ter nestas medidas, e algumas delas, e eu estou já a terminar, vão entrar em vigor num de agosto, um de setembro, é ter uma monitorização mensal, bimensal ou trimestral de cada uma das medidas. Para quê? Para avaliar se a medida teve o impacto que era suposto e se não teve, por que razão para nós a conseguirmos ajustar. Esta dimensão da avaliação das políticas públicas é essencial.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos a primeira ronda. Recordo que a segunda depende de inscrição individual e eu tenho 3 senhores deputados inscritos. E, portanto, aparentemente, mantenho os 3 senhores deputados inscritos. Tenho inscrito o senhor deputado Miguel Matos, o senhor deputado Eduardo Teixeira e o senhor deputado Marina Gonçalves. Pronto, e assim ficará. Portanto, antecipadamente, a senhora ministra irá dispor, depois de 6 minutos, para responder às questões que os senhores deputados colocarão. Senhor deputado Miguel Matos, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Foi referido que o INCODE não tinha fundos. Seguramente a Sra. Ministra encontrará no PRR várias linhas de financiamento para competências digitais financiadas pela Administração Pública, pelo PRR, para cumprir aqueles que são os desígnios do INCODE. Disse aqui que não havia uma estratégia chapéu para a transição digital. Já existiram várias, mas a última foi aprovada pela resolução do Conselho de Ministros número 30 de 2020, de 21 de Abril, o Plano de Ação para a Transição Digital. E, Sra. Ministra, tem toda a legitimidade para agora constituir uma nova estratégia de chapéu. Mas também não vamos dizer que não existia uma estratégia de chapéu antes. Agradeço a resposta que já deu em relação à execução do AI Act, que é da maior importância no nosso país, mas queria pedir que pudéssemos concretizar mais respostas do ponto de vista da questão dos dados. Desde logo a questão da gestão dos diferentes dados em toda a administração pública, como é que a Sra. Ministra pretende tratar, nomeadamente na dimensão de cibersegurança, em primeiro lugar, como é que nós podemos assegurar que as diferentes entidades do Estado têm as condições para poder tratar dos dados dos portugueses com a devida segurança, porque sabemos que há muitos ataques que estão a ocorrer diariamente, e em segundo lugar, na matéria da interconexão, porque a Sra. Ministra disse muito bem que desde 2014 que está previsto o princípio de uma vez só. Mas também sabemos que muitas vezes é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao abrigo do RGPD, que diz que não é possível fazer interconexão de dados. E todos nesta casa já acompanhámos muito bem ao longo dos últimos anos aquela que foram as enormes dificuldades para se conseguir obter as interconexões que permitiram, por exemplo, a atribuição automática das prestações sociais, a atribuição automática das tarifas sociais, a renovação automática do cartão de cidadão, entre várias outras questões. Ainda recentemente foi possível combater, através do recurso ao machine learning, os falsos recibos verdes e os contratos a termos excessivos. E o que lhe perguntava é qual é a sua estratégia para superar estes obstáculos da CNPD e para conseguirmos, com novas interconexões de dados, chegar a ter uma administração pública ainda mais próxima dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra pela sua vinda ao Parlamento e à Comissão de COFAP pela primeira vez, cumprimentar também o Sr. Estado, Sras. E Srs. Deputados. Muitos dos temas que iria levantar também já foram aqui abordados. A Sra. Ministra tem, de facto, um grande desafio. A questão da modernização é absolutamente prioritário e, portanto, é um desafio que todos ansiamos e que estou certo que terá bem nas suas metas para alcançar esta degradação dos serviços públicos que assistimos nos últimos anos e nos 2 governos anteriores e, portanto, é uma meta importante, mas também, como nos disse a FESAP, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, que nos refere e tem dito que a falta de pessoal para as necessidades dos serviços é urgente para poder reformar, reorganizar, modernizar e gerir melhor a administração pública. Os cidadãos vivem com este dilema de não conseguirem aceder aos serviços públicos, as marcações são o que são, não vou repetir os argumentos, as tentativas de contacto são o que são, há aqui uma meta falhada nos últimos anos e, portanto, há aqui muito trabalho que tem pela frente. Há um tema que eu acho que é colateral, mas que é importante também o pôr, que tem a ver com as eleições nos círculos eleitorais do estrangeiro. Todos sabemos que em 2022 até houve um círculo que foi repetido, os constrangimentos mantiveram-se em 2000 este ano. Sabemos que muito tem a ver com as questões de modernização e as questões da parte mais eletrónica, portanto, da situação, e portanto ter isso bem presente, mas também em terceiro lugar, e depois faço as perguntas globais, a questão do crescimento, do cumprimento das metas do PRR, também aqui já muito foi falado, que é um desafio que tem em mãos no sentido de evitar este incumprimento dos 70% que tem. E termino, Sr. Presidente, fazendo duas perguntas muito simples, que é que perante estes factos, então, que orientações têm sido dadas para imprimir ou melhorar a eficácia dos serviços públicos, situação que herdou, os atrasos dos cumprimentos das metas do PRR, são muito expressivos, poderão pôr em causa o desperdício de fundos comunitários, na sua opinião, e eram estas as perguntas que lhe deixava, cumprimentando-a com muito apreço pelo trabalho que terá pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos, Sr. Deputado Marina Gonçalves, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, deixava-lhe aqui algumas perguntas, algumas na decorrência do que disse na primeira ronda, e depois mais um tema que não foi aqui falado. Relativamente às metas, já percebemos que as metas de desembolso não há um problema de cumprimento, estamos a falar de metas intermédias, sabemos também que essas metas intermédias aqui referidas têm a ver com as lojas de cidadão, e a Sra. Ministra disse-o, eu partilho dessa preocupação, e sabemos que depois do PRR aprovado tivemos problemas nas empreitadas com o aumento do custo de obra, muitos concursos ficaram desertos, a necessidade de reprogramação de verbas, e isto implicou naquela que é a esfera de atuação dos municípios, também de inevitáveis atrasos no lançamento dos concursos. Mas sabemos também que as 20 lojas de cidadão iniciais estão em fase, não todas em obra, como aqui referiu, mas com o projeto de execução finalizado, e pedir também que pudesse também confirmar-nos que estas estão num estado avançado, sendo certo que, obviamente, que a ambição de termos lojas de cidadão partilhada também pela Ministra na sua intervenção obriga-nos também a ser depois exigentes e a aproveitar estes fundos comunitários para podermos, como aconteceu no caso da reprogramação, ter as lojas de cidadão. E por isso eu perguntava-lhe se reuniu com o Conselho Diretivo da AMA para saber o porquê deste estado de arte e, sobretudo, para perceber que plano é que podíamos ter antes de mudar o Conselho Diretivo. E perguntava-lhe ainda sobre o novo Conselho Diretivo, e porque referiu que estava em processo de lançamento estas últimas lojas de cidadão que estavam na reprogramação, e porque esse processo de lançamento foi feito, salvo erro, a 28 de março, o prazo para entrega de candidaturas já terminou e o prazo para análise das candidaturas deste novo Conselho Diretivo também já terminou, perguntava-lhe quando é que vamos conhecer os resultados das candidaturas deste Conselho Diretivo, ou se vamos agora também ter aqui um problema, vamos ter que começar a demitir os municípios, porque o problema está nos municípios de não estarem a avançar com as obras. Relativamente aos trabalhadores, perguntava-lhe, eu fui ver o balanço social da AMA de 2023 e entraram 66 trabalhadores, saíram 42, e destes 42 apenas 7 saíram por decisão própria. Eu perguntava-lhe, mais do que estou aqui a dar factos, não a perguntar sobre isto porque isto são factos, mas perguntava-lhe qual é o plano de entradas de trabalhadores na AMA, tendo em conta que todos os anos há este processo de saída. E uma última nota sobre um tema de forma muito concisa, relativamente ao PEPU e ao BIM, que eram duas matérias que estavam em articulação com a modernização no âmbito da reforma do licenciamento do Simplex, perguntar-lhe no fundo o ponto de situação e quais são os próximos passos, porque é algo fundamental também para esta interação e para esta celeridade nesta matéria fundamental.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Para concluirmos a audição, a primeira audição regimental da Sra. Ministra, a palavra à Sra. Ministra, dispõe até 6 minutos, faça favor.
Obrigada. Senhora Deputada, permita-me só uma correção, não há candidaturas deste Conselho Diretivo em relação às lojas de cidadão, foi a expressão que utilizou. Há candidaturas que de facto tinham sido feitas, o pedido, portanto as respostas a este aviso foram dadas agora no final do mês de junho, o prazo inicial era final de maio, 31 de maio, e portanto houve a prorrogação que foi naturalmente comunicada aos municípios que foram a jogo e portanto houve a prorrogação por um mês, já foi comunicada aos municípios, mas a Senhora Deputada também tem muita experiência nesta área e sabe que há pedidos de esclarecimento que são necessários fazer aos municípios e é exatamente isso que a AMA já fez aos municípios. Não se pode... Eu não consegui perceber a questão agora.
Ainda não terminou.
Não, eu estou-lhe a dizer que terminou, portanto, hoje é dia 3 de julho, portanto, as respostas para, com os pedidos de esclarecimento adicionais para os municípios foram enviadas na passada sexta-feira, pronto. Durante este, porque há pouco perguntava-me que lojas é que estavam, pronto, em princípio este ano só há uma loja em condições de abrir, que é a loja do município do Bom Barral. Em relação ao Incode, talvez seja importante dizer que com a extinção do Portugal Digital, o Incode ficou aqui a pairar, além do ponto de vista jurídico, ficou mesmo sem financiamento, mesmo. E eu reuni com a responsável do Incode, como sabem, depois tinha outros coordenadores. Há uma agravante, é que a equipa estava desfalcada, portanto, estava a funcionar sem dois coordenadores. E, portanto, novamente, a iniciativa é boa. O que nós procuramos fazer é, em primeiro lugar, encontrar uma solução jurídica onde é que o Incode se deve situar, e exatamente porque valorizamos a iniciativa é que encontramos uma solução para ela. Portanto, vai ser integrado na AMA e vamos garantir financiamento para que possa funcionar. Em relação à questão dos dados, enfim, eu volto a referir que a questão da cibersegurança está, de facto, sob a alçada direta do Primeiro-Ministro, mas eu diria que uma das prioridades é sair da situação de incumprimento em que o Estado português se encontra desde 24 de setembro de 2023 em relação ao Data Governance Act. E, portanto, foi feito um pedido da Comissão Europeia, exatamente porque estamos em situação de incumprimento já há bastante tempo. No passado dia 23 de maio, se a memória não me falha, já sinalizámos ao MNEA a nossa proposta de resposta à Comissão Europeia e, portanto, o nosso compromisso é que no segundo semestre de 2024 possamos avançar e terminar com a iniciativa legislativa que vai permitir tirar Portugal da situação de incumprimento. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, de facto, há relativamente ao PRR e no caso das lojas, que é aquilo que é mais crítico na medida em que envolve empreitada, e portanto há sempre também esse elemento adicional. Aquilo que eu posso garantir é que diariamente não só a AMA, mas eu própria, e portanto não só na perspectiva das lojas, mas também da perspectiva dos espaços, porque até setembro temos de ter os 647 protocolos assinados, e portanto este é um trabalho que estamos a fazer semanalmente, mas a minha equipa naturalmente que está a fazer diariamente com a AMA, no sentido de nós conseguirmos saber exatamente quais é que estão os constrangimentos. Um desses exemplos, havia algumas autarquias, não só municípios, porque em alguns casos até eram juntas de freguesia, que estavam à espera de resposta em relação a algumas sinalizações que já tinham sido feitas e que não tinha havido ainda resposta em relação a elas. Estamos a procurar, de facto, acelerar esse contacto direto com os municípios e, tendo este Ministério uma presença muito permanente e contínua no território, em razão das três áreas que temos, tanto na juventude como na igualdade como na modernização, aquilo que o esforço que nós temos feito é de procurar em cada uma dessas nossas presenças, onde temos intervenções, onde vamos anunciar ou comunicar ou ter reuniões, de procurar também fazer essa articulação mais próxima com muitos destes presidentes de Câmara, com muitos destes presidentes de comunidades intermunicipais, em alguns casos também diretamente com presidentes de juntas de freguesia, sinalizando que os municípios, as autarquias que quiserem, tenham interesse para sinalizar essa vontade à AMA, para nós conseguimos, de facto, atingir os nossos objetivos, sendo certo que queremos ir além daquilo que inicialmente estava pensado em relação ao tipo de parceiras que nós podemos ter. Ou seja, os municípios são centrais, são parceiros absolutamente extraordinários nas lojas de cidadão e no espaço cidadão também. Mas nós podemos, de facto, alargar o leque de parceiros com os quais podemos contar para conseguir atingir estes objetivos. Não apenas numa lógica de garantir que conseguimos, de facto, executar, mas também numa lógica de onde é que estão as pessoas e onde é que faz sentido estar um espaço cidadão. E, em alguns casos, eu também não queria, enfim, estar hoje a avançar com muitos detalhes, porque nas próximas semanas esta informação estará absolutamente pública, de conseguir encontrar outros espaços dentro do país e fora do país, assumindo a lógica de que onde está um português, está também Portugal. E, portanto, essa também é uma preocupação para este Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluímos a audição regimental. Não vamos suspender os trabalhos, vamos só permitir um minuto para acompanhar a Sra. Ministra à saída da sala e prosseguimos com a nossa ordem de trabalhos.